Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast e aquilo que é bom, Bad Biz. Estamos aqui com... E aí, Rodolfo, já veio aqui uma vez no Tradecast. Dessa vez, vamos falar aí um pouco sobre o papel da casa de análise Prus investidores, né? Então acho que é muito importante a gente falar aí dos lados que nós temos no mercado. Tem a galera do buy side, tem ali as gestoras, mas tem aquelas pessoas que fazem um trabalho duro ali para o investidor, uhum. Trabalham ali dentro do sell side. E o Lucas Pitt, né? Além de ser uma pessoa aí muito bela, muito feliz, ele tem também uma empresa que trabalha nesse sentido, não é, Lucas Pitt? Trazendo aí recomendações para a galera, o que você tem a nos dizer?
Eu sou dono da Inside, tenho mais 3 sócios na Inside, e a gente é uma casa de análise. Eu acredito que é bem importante a pessoa contar com uma casa de análise, justamente para que ela consiga usar o tempo dela para trabalhar mais. O que enriquece no longo prazo, é óbvio que aí você investir bem, conseguir boas rentabilidades, mas tem a ver também com o tanto que você consegue aportar, né? Com o tanto que você consegue extrair do seu trabalho e transformar isso em bons investimentos. Então, se na parte de transformar em bons investimentos, você contar com a ajuda de profissionais que só fazem isso, porque aqui cada analista nosso cobre 1 ou 2 setores no máximo, as pessoas acabam ficando especialistas, né? E em cada um desses setores, então você jamais conseguiria ler relatórios de 200 empresas. E aqui a gente está com o universo de cobertura de 200 empresas e fundos imobiliários também. Então eu acho que é a economia de tempo. Você vai pagar aí, sei lá, R$45 no trade. Eu não lembro quanto que está o Trademap Prime. Sei lá, R$49, R$59. Mas esse valor que você paga, ele é muito ínfimo perto do tempo que você deveria despender para entender sobre todas essas empresas e sobre todos esses imóveis, né? Então, eu acho que é uma mão na roda, principalmente sobre a perspectiva do tempo, que você pode comprar qualquer coisa na tua vida, menos tempo. Então, você tem que usar ali da forma mais sábia possível para que sobre mais tempo para sua família e que para você também conseguir entender qualquer recomendação e mandar pau e terceirizar um pouco a sua análise, contar com analistas profissionais. Eu acho que é aí que a gente ajuda.
Trazer essa pauta aqui é muito importante, viu, Pete? Porque tem muita gente aí que olha para a rentabilidade dos investidores e tal, e eles pensam ali que, poxa, basta eu investir bem que vai estar tudo certo, né? Eu deixo de me dedicar ali para o meu trabalho, eu deixo de fazer bons aportes, eu vou me dedicar ali a ter uma baita rentabilidade na minha carteira. Só que é um processo que onera tempo. Evidentemente que quem se dedica vai conseguir ter resultado, mas é um processo que onera tempo. E eu acredito muito que você ter ali facilitadores para te ajudar nesse processo vai te fazer ter resultado muito mais rápido, né? É igual ir para academia, né, Pete? A gente fala muito de ir para academia, afinal de contas você é uma pessoa que cuida muito aí da saúde, né?
Eu falo mais do que faço, né? Mas eu falo bastante sobre isso. Falta estar dando mais vida na academia. Eu vi aqui, ó, o plano do Trademap Prime, que o Trademap paga Inside, tá por R$54,20 por mês, ou seja, de graça.
Boa. Voltando à academia, né? A gente fala muito de alta performance, saúde e tudo mais. Uhum. É muito importante que quando você vai treinar na academia, você vai sozinho, é uma coisa. Uhum. Quando você vai na academia e você treina com um personal, por exemplo, é uma outra coisa. Ele vai te instruir, ele vai te mostrar o que fazer, ele tem mais experiência, ele treina com outras pessoas. Então, acho que quando a gente faz esse paralelo aí com o caso de análise, está muito relacionado a isso, né? Você como investidor ter ali... subsídio, né? Porque mesmo eu, que já tenho uma experiência no mercado, eu gosto sim de assinar casos de análise para ter ali um outro ponto de vista. Porque às vezes o que eu olho ali dentro de um relatório, dentro das informações que a empresa traz, ou mesmo gastando sola de sapato e visitar os empreendimentos daquele negócio, é uma percepção. Quando nós olhamos para uma outra ótica, pode ajudar bastante, porque análise ela é muito subjetiva, né? Se ela fosse tão objetiva assim, eu não precisaria ter tantas casas de análise aí, teria uma só e acabou.
Não, e outra, se fosse tão óbvio o que deve ser comprado e o que deve ser vendido, em teoria não sairia negócio, né? Todo mundo ia querer comprar a mesma coisa, não ia ter vendedor, e quando você quisesse vender, não ia ter comprador. Então, é justamente na discordância que sai negócio.
E até falando nisso, Pete, você acredita numa teoria de que o mercado ele é realmente eficiente? Porque, pensa comigo, olha só, a gente passou aqui, para quem está ouvindo agora esse Tradecast, a gente está gravando aqui no final de outubro. Nós vimos ali, poxa, um movimento muito grande na Bolsa na semana passada, né? Na semana do dia 20 de outubro. Quinta e sexta, a Bolsa caiu absurdamente. E aí, no dia 25 de outubro, a Bolsa subiu forte ali, mais de 2%. Tiveram empresas que saltaram mais de 10% em um só dia. Ou seja, o mercado, como o Benjamin Graham, ele pode ser maníaco-depressivo, né? Tem dia que ele está, nossa, extremamente pessimista, tem dia que ele está extremamente otimista. Então, você acredita que o mercado ele é eficiente em precificar as coisas ou não? Tem coisas aí que, poxa, quem estuda mais, quem se dedica mais, quem lê mais, vai ver que, poxa, tem de fato um desconto maior e consegue aproveitar mais do que a média.
É uma questão de prazo para responder essa pergunta, na minha percepção. No curto prazo, é o que você falou, ele é maníaco, depressivo, totally crazy. E tem muita gente que faz operações de curto prazo, né, que acabam caindo nessa montanha russa do curto prazo e tentam extrair dinheiro disso. Mas para a gente que faz buy and hold e que faz aportes constantes, eu acredito que tendo boas ferramentas, você pode usar da sabedoria do mercado no longo prazo. Porque, na minha percepção, é muito improvável que no horizonte de 10 anos, por exemplo, que as empresas, sei lá, a VEG, putz, crescendo receita 20% ao ano, gerando lucro, tendo uma saúde financeira boa, se diversificando geograficamente. Então, uma empresa que está melhorando cada vez mais, eu acredito que no horizonte de 10, 15 anos, vai, que é o que eu considero longo prazo, no longo prazo, o mercado, como ele tem muitos players ali negociando, o mercado ele vai entender que aquela empresa é boa e no longo prazo as ações vão subir. Então, eu acredito que você, tendo boas ferramentas, seguindo o Rodolfo, tendo o TradeMap Prime Inside, com boas ferramentas na mão, você consegue extrair valor em cima do desespero dos outros, né? Então, eu não lembro, eu acho que é do Warren Buffett, né? Essa frase que você tem que usar do desespero alheio e comprar de quem está desesperado e vender para quem está em algum momento ali um pouco ganancioso. Quem tem boas ferramentas consegue extrair tanto valor dessas movimentações de curto prazo que no longo prazo acaba ganhando até mais dinheiro do que se o mercado fosse realmente eficiente. Então eu vejo o curto prazo como uma baita de uma oportunidade para ganhar dinheiro em cima de quem é um pouco mais curto prazista, um pouco mais sardinha, digamos.
Imediatista.
Imediatista. Sardinha, né? Vamos dar uma ofendida aqui nas pessoas. Então o sardinha, ele se acha gênio quando a bolsa sobe e ele ganha dinheiro também. E ele acha que o mundo vai acabar quando a bolsa cai e ele acha que ele é o cornão, né? O último a saber. E ele acaba vendendo. E é justamente em cima dessa falta de experiência dos sardinhas, digamos assim, que nós que somos um pouco mais experientes conseguimos fazer bons negócios. Então, eu lembro que durante os Circuit Breakers foi a época que eu mais aportei na minha vida. Eu fiz lançamento de curso, lá na Inside a gente deu um monte de cupom de desconto para arrebentar a venda. A gente fez uma Black Friday no mês que não existia, que não era propenso a Black Friday, justamente porque eu queria me capitalizar para comprar a bolsa durante ali a crise do Covid. Acho que foi em maio ou junho, foram os meses que eu mais aportei. E isso, a hora que você olha a minha rentabilidade hoje, fica muito evidente que eu comprei as mesmas empresas que eu já tinha, então não incluí nenhuma empresa, nenhum fundo imobiliário que deram aquela porrada. Então não teve genialidade nenhuma da minha parte. O que teve foi um pouco de sangue frio para conseguir fazer bons negócios, porque eu sabia que os resultados das empresas não seriam tão impactados quanto os preços estavam sendo impactados. Então, você pegava empresas centenárias, do tipo Klabin, perdendo metade do valor em 2 semanas. Putz, sério que você acha que uma empresa que tem 120 anos, uma empresa muito bem gerida, que não fez nenhuma cagada aparente, e que inclusive conseguiu surfar em cima da pandemia, porque as pessoas pediam mais coisa em casa, usaram mais embalagens de papel. Então, uma empresa que provavelmente ia crescer receita, uma empresa bem gerida, sendo negociada a metade do preço, fui lá e enchi a mão, botei no carrinho o máximo que deu ali. Então, eu acredito que nesse momento de tensão que você consegue usar da instabilidade, né, da burrice de curto prazo do mercado, para que quando ele volte a ficar eficiente, isso só acontece em períodos, a meu ver, de 5 a 15 anos, digamos assim, é aí que você ganha grana, não é necessariamente escolhendo a próxima Magalu, ou, sei lá, a próxima VEG, ou a próxima criptomoeda, digamos assim. Então, é isso. É comprar em cima do desespero dos outros. infelizmente, quem está começando agora provavelmente vai cair nos sabores do mercado e ficar muito tenso e acabar vendendo para quem é mais experiente nos momentos de tensão. Foi isso que eu tentei fazer em cima dos sarginhos.
Bom, e acho que isso é muito importante, né, Pitão, que você falou aí sobre estar fundamentado, saber o que você está fazendo. É, você falar da Klabin, por exemplo, uma empresa aí que é mais que centenária na Bolsa, porque, no fim das contas, é muito sobre fundamento. Porque se você investe em algo só olhando para preço e você vê aquele preço caindo 10%, 20%, 30%, cara, você fica extremamente assustado. Uhum. Agora, se você tem um horizonte de longo prazo, você sabe aquilo que você está fazendo porque você estuda, você acaba assinando aí casos de análise para ter ali mais informações e vai se qualificando e continua ali os seus aportes. E aí quando você vê um cenário que aquilo que você gosta está negociando a 20%, 30%, 40% de desconto, você nem tem aquele grande frio na barriga assim, porque você sabe que, poxa, investir naquele negócio é interessante, pagar caro nele já era legal, pagar mais barato agora, poxa, vamos olhar para isso, porque o que o investidor muitas vezes acho que está esquecendo agora do Brasil é que, cara, as empresas continuam lá e as empresas continuam entregando muito resultado. Evidentemente que o cenário macro não está tão tranquilo assim. Tem eleições no ano que vem, tem problemas políticos e fiscais que nós temos aqui no Brasil, mas quando a gente olha para resultado de empresa, que inclusive já começaram aí a rodada do terceiro tri, está fortíssimo, né? Eco Rodovias lançou resultado ontem, dia 25, dobrou o seu lucro no terceiro trimestre. Uhum. Energias do Brasil cresceu em 70% o seu lucro, comparado ao terceiro tri do ano anterior. Neoenergia subiu 57% do seu lucro, comparado ao ano anterior. São três exemplos só de empresas que lançaram resultado recente e vieram muito acima do que o mercado estava esperando. Ou seja, Pitch, será que esse momento, um momento aí que, poxa, mundo inteiro está indo super bem, Brasil está mais para trás, segundo toda a ótica e segundo aí a Inside, vocês veem como realmente fazer sentido? Porque assim, o investidor que está chegando agora, às vezes ele quer se esconder num cenário como esse que pode ter volatilidade na bolsa, né? Ele fala, não, não vou investir porque ano que vem tem eleição, vai que bolsa cai e tudo mais. Só que, por exemplo, quando teve a última eleição americana, o pessoal pensou que bolsa ia cair e mesmo não sendo o Trump eleito, foi o Biden, bolsa americana andou demais para cima. Então, qual que é a percepção de vocês em relação a Brasil nesse momento e esses gatilhos aí que podem fazer bolsa subir ou cair?
Eu acho que assim, depende muito da composição da carteira de cada um, né? Então, eu peguei minha rentabilidade aqui, obviamente, com a ajuda do Trademap. Desde quando eu comecei a investir, a minha carteira está com 89,09% contra 40,65% do Ibov e contra 14,22% de rendimento do CDI. Na pandemia, minha carteira caiu também, mas foi o meu comportamento durante a pandemia que fez com que, quando a bolsa voltasse, por eu ter um volume maior aportado ali, ter conseguido aportar em boas empresas com o preço caindo, as empresas que se tornaram boas oportunidades, foi isso que fez a minha carteira superar em mais de duas vezes o índice Bovespa, porque o índice Bovespa ele é estático, né, Rodolfo? Então, ele é revisitado a cada quatro meses. Eu revisito a minha carteira sempre que eu tenho alguma fonte de renda entrando. Então, normalmente a cada 15 dias, eu já pego meu dinheiro que eu ganhei fazendo alguma coisa e já aporto naqueles ativos que estão mais para trás da minha porcentagem ideal, digamos assim. Então foi só pensando na ótica de como a carteira se comporta que eu consegui fazer bons negócios. Não teve genialidade nenhuma, não acertei a próxima Magazine Luiza e tive resultados extremamente satisfatórios.
E aí, já está participando de alguma liga do Trademap? É a sua chance de investir dinheiro fictício para concorrer a dinheiro de verdade. Então acesse agora trademap.com.br/liga e saiba mais detalhes.
Hoje a minha carteira em termos de pizza, ela está mais ou menos assim, vou falar para você. Está 25% em BDR, 23,98% em ações, 22,66% em FIIs, 15,36% em Tesouro Direto. Obrigado, Tommy.
Quem diria, hein, Pete? Quem diria?
Quem diria, Pete? E 12,81% em ETFs. Então, o que acontece? Desde o meu último aporte, eu pude ver que BDR saiu de 25%, foi para 25,11%, ações saiu de 25%, foi para 23,98%, fundos imobiliários saíram de 25%, foram para 22,66%. Então, a própria dinâmica do meu patrimônio faz com que no meu próximo aporte, provavelmente eu tenha que comprar mais fundos imobiliários e ações do Brasil, porque foram as mais penalizadas. Agora, olhando do ponto de vista de fundamento versus preço, cara, eu acho que preço sobre lucro da nossa bolsa brasileira, eu não gosto de falar de bolsa em termos amplos, mas pensando em Ibovespa, eu acredito que a gente esteja numa das menores relações preço sobre lucro do índice Ibovespa. Então, eu acredito que sim, as ações brasileiras estão bem baratas e sim, os fundos imobiliários estão bem baratos. E falando em fundos imobiliários, eu sei que você é um cara que tem um tesão bem grande por fundos imobiliários, você gosta de estudar fundos imobiliários. Eu acho um saco, eu gosto de estudar empresa, que empresa é mais dinâmica, é mais bagunçada ali. E a gente está falando sobre a importância de ter uma casa de análise. Hoje, a minha carteira de fundos imobiliários é exatamente a carteira de fundos imobiliários que a Inside recomenda. Por quê? Porque, putz, tem um analista lá que só analisa fundos de papel. Putz, eu nem sei como é que faz isso. Eu não tenho tanto interesse, mas eu quis incluir nos últimos meses alguns fundos de papel. O cara consegue ir ali na vírgula do que está acontecendo dentro de um fundo de shopping. Se o movimento voltou, se o movimento não voltou, se o shopping está bem posicionado, qual que é a vacância dos lojistas. Coisas que eu não pararia de fazer o que eu estou fazendo, como, por exemplo, estar aqui com esse muso das finanças, para ler a lâmina dos fundos imobiliários, para ler os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários. Mas os analistas fazem isso. Então, eu mesmo consumo o próprio material que a Inside faz. De ações, todas as empresas que eu tenho estão nas carteiras recomendadas. A minha carteira de BDRs é exatamente a carteira recomendada da Inside. Então, chegou num ponto em que o tanto que eu tenho que me despender entre ser pai, ser dono da casa de análise, ser blogueira, subcelebridade e tudo mais que eu faço, e parar para analisar todos esses ativos, eu prefiro terceirizar. E estou indo na bota da Inside, até agora está indo muito bem o meu patrimônio aqui, a evolução patrimonial está muito satisfatória.
Você já colocou um ponto bem importante aí, né, Pete, que é a questão da diversificação, né? Eu acho que os bons investidores são aqueles que sabem que, quando você pensa numa carteira de investimentos, está pensando aí num time de futebol. Uhum. Então você tem uma composição de que, poxa, dentro do seu time, você tem ativos que eles podem trazer uma alta performance aí em um cenário bom, como as ações. Você tem ativos ali que são um meio termo, né? Como os fundos imobiliários, que eles podem, em alguns cenários, se valorizarem muito, mas você sabe que todo mês ele vai gerar uma renda ali para você. Você tem o próprio tesouro direto aí, né? Poxa, como uma reserva de emergência / reserva de oportunidade, porque se você vê que apertar alguma coisa na sua vida, ou mesmo na sua carteira, você tem ali uma reserva para conseguir suprir aquela necessidade ou mesmo aumentar a sua exposição aí em bolsa. Você tem exposição no exterior em ativos dolarizados, afinal de contas, dólar é a moeda mais forte do mundo hoje. Você tem ETFs aí também, quem sabe com um pedacinho em criptomoeda aí, em ETFs.
Sim, cara, eu estava falando aqui antes, no Rodolfeiras, eu comprei um pouco de ETF, aquele ETF que tem só Bitcoin. Eu já tinha, né, na verdade, Gold 11, tinha bastante Gold 11, justamente para diminuir a volatilidade da carteira, porque depois que o patrimônio...
É um ETF que investe em ouro de forma dolarizada.
Já tinha EURP 11 para me expor no velho continente. Eu acredito que as empresas de lá estavam bem baratas, então isso segurou bastante minha carteira também. Aí, há umas duas ou três semanas atrás, eu investi 2,5% da minha carteira em BITH11, que é um ETF de Bitcoin, e 2,5% em ETHE11, de Ethereum. Na verdade, o que me abriu a cabeça um pouco para criptomoedas, na verdade, foi o Ethereum, que eu tive que gravar um vídeo para Clear sobre ETF de criptomoeda. Aí fui estudar ali a plataforma do Ethereum, o que envolvia. Eu falei, putz, eu achava que não servia para nada, aparentemente o Ethereum serve para bastante coisa. Aí fui estudar um pouco de Ethereum, troquei bastante ideia com meus amigos que já investem em criptomoedas, inclusive você, aprendi bastante sobre criptos com você. E aí fui gravando um podcast com várias pessoas que investem em criptomoedas. Falei, putz, eu acho que vale a pena uma exposição mínima nesse ativo que eu não domino, igual eu domino, por exemplo, as ações, né, igual as empresas, mas eu acho interessante se expor, porque você nunca sabe para onde que o mundo vai. Então, tem algumas exposições que você tem que fazer Mesmo que você não entenda completamente, é óbvio que a maior parte do seu patrimônio tem que estar investido naquilo que você conhece, mas em algum momento você tem que pensar em alguns ativos que têm uma convexidade interessante e até mesmo em algum tipo de descorrelação com o resto dos ativos, né? Porque como eu sempre mostro a minha carteira e eu sei que tem muito copião de carteira na internet, eu não quero que o cara tenha uma volatilidade que faça ele vender quando está caindo, entendeu? Então, como minha carteira ela é relativamente pública, eu gosto de diminuir a volatilidade porque eu tenho estômago, né? Eu já fui trader durante mais de 5 anos, mas tem gente que não tem. Então, eu inclusive tenho diversificado bastante em fundos imobiliários de algum tempo para cá. Então, eu tinha, sempre que a gente gravava, eu tinha 5 fundos imobiliários, né? Agora eu estou com 15 já, então abri um pouco a minha cabeça para fundos de recebíveis. Essa é uma das vantagens de ser dono da casa de análise. Você conversa com pessoas que são extremamente... eu tenho a sorte, né, de conversar com pessoas que são extremamente nichadas e pessoas que só estudam aquele determinado ativo. E isso me faz aprender demais. Então, sempre que eu tinha preconceito na hora de alocar meus recursos, eu deixava dinheiro na mesa. Então, hoje eu ouço sobre todas as classes de investimento. Tenho algum tipo de exposição em todas elas e é isso. Mas ainda acho que o Brasil está bem barato. A gente é um país que, por ter mais gargalos, tem mais oportunidades também. A gente tem excelentes empresas aqui no Brasil que, como você disse, entregam muito resultado, mesmo sendo muito difícil empreender no Brasil. Mesmo com todas as dificuldades, elas entregam bons resultados. E eu acredito que, via de regra, ações e principalmente fundos imobiliários, que é o que eu estou conseguindo ver aqui pela minha carteira, eles estão bem baratos, porque na minha carteira está para trás, então eu vou ter que rebalancear comprando eles. Não faço nenhum julgamento de valor na hora de rebalancear minha carteira. É 100% objetivo.
Boa. E acho que isso é interessante, né, Pitão, que você falou. Poxa, não dá para a gente cobrir tudo, não dá para ser bom em tudo. Então, em alguma coisa que você quer se expor e você não conhece tanto, ter alguém profissional ali que pode te ajudar, te mostrando esse caminho das pedras, te mostrando por que investir, acho que vai ser bem legal. E o mercado como um todo, ele acaba sendo mais plural, assim, né, Pitão? Porque não adianta você querer ter certezas absolutas, porque muitas das vezes, ao você assinar ali uma casa de análise e tal, você tem ali um ativo na carteira que muitas das vezes aquela casa de análise não tem aquele ativo na carteira e te mostra por quê. E é uma discussão saudável, né? Porque não tem aquela questão de você buscar ter no mercado viés da confirmação, né? Só a sua opinião é interessante, só aquele ativo que você tem é bom e o resto não é. E acho que não é bem assim, né? A discussão ela é muito saudável e vai te ajudar muito a amadurecer aqui.
Eu acho excelente, cara. E diversas vezes a gente aprende muito aqui na Inside, nos comitês que a gente tem de análise toda segunda-feira, para que os analistas saiam na porrada. para que os analistas conversem entre si e a gente consiga montar uma carteira para o cliente que seja bem diversificada e que minimize risco, né? Porque, no fim das contas, cara, é só você durar na bolsa mais de 15 anos, a chance de você ter ganho dinheiro é bem grande. Então, muitas vezes, o nosso maior desafio aqui, enquanto donos de casos de análise, é fazer com que o cara se mantenha no game, entendeu? Que o cara se mantenha bem posicionado e principalmente tranquilo. Eu tenho uma frase que fala que gente borrada só faz burrada.
Essa frase do Warren Buffett, não?
Peter Spector. Cara, é exatamente isso. Quando você está inseguro, quando as pessoas estão desconfortáveis, quando a pessoa vem na internet e quer dar uma cagadinha de regra em cima da tua cara, é porque a pessoa está totalmente desconfortável. Eu vejo muita gente batendo em criptomoedas, por exemplo, e eu não investi em criptomoedas, mas eu nunca bati, porque de fato eu não consigo bater no que eu não conheço, né? Então, só que ao mesmo tempo, eu só quero investir no que eu conheço minimamente, assim. E ao gravar com pessoas que entendem sobre criptos, foi abrindo o meu horizonte, falei, putz, eu acho que alguma exposição aqui, mesmo que eu não seja o maior expert em criptos, talvez seja interessante eu me expor um pouquinho em criptos e conforme eu vá estudando, se as criptomoedas se tornarem mais inteligíveis e na minha cabeça eu tenho que me expor mais a criptomoedas, não tem problema nenhum. A gente só para de ganhar dinheiro quando para de aprender. Eu acho que no fim das contas é isso. E é muito mais fácil aprender com um analista, por exemplo, chamando o nosso analista no chat ou chamando nosso analista nas lives, que são diárias, para tirar dúvidas, do que, de fato, baixando o relatório, E hoje eu me exponho muito lá fora, então, meu, baixar relatório em inglês, ler os resultados das empresas americanas, eu não sei se você já pegou para ler, assim, na raiz, ali na fonte, eles se comunicam muito mal, assim, via de regra. Tem algumas empresas tech que até mostram os resultados de forma bem interessante, mas via de regra é muito ruim, assim, a forma com que mostram esses resultados. Então, você ter um analista que mastiga e que te dá um preço justo, né, e um preço teto, ou seja, até que faixa de preço é recomendável você investir naquela ação ou naquele fundo imobiliário, eu acho que é um puta de um pé na roda.
Boa, com certeza. Eu, particularmente, faço uso disso, por mais que esteja aí há um bom tempo no mercado, consiga fazer essa análise ali por conta própria, mas é aquela grande questão, né? São mais de 300 fundos imobiliários em bolsa, são mais de 400 ações em bolsa. Quando a gente vai para o mercado americano, são mais de 8 mil ações. Quando a gente vai para a criptomoeda, são mais de 13 mil projetos. E assim, não dá para você cobrir tudo, né? Olha a quantidade de pessoas que trabalham na Inside para conseguir cobrir ali 200 ativos da bolsa. Então, assim, é um processo que ele é oneroso e principalmente, né? Às vezes você só precisa de um insight, né, Pete? Às vezes você quer olhar ali o relatório e às vezes muitas empresas você nem conhecia, você nem sabia que era listado em bolsa, pelo relatório que uma casa de análise produz, você consegue saber, nossa, olha só, essa empresa, ela tá aqui na bolsa, né? Porque até mesmo com esse boom de IPO que nós tivemos recente, muitas empresas abriram capital, até mesmo a Intelbras. A Intelbras era uma empresa que eu já acompanhava, eu trabalhei com TI durante muito tempo, eu já via que ela trabalhava muito com a questão de controle de acesso, né? Poxa, você vai nos condomínios, tem ali alguma coisa da Intelbras, você vai olhar câmeras de monitoramento, podem ter coisas da Intelbras, e até aqui na reforma do apartamento que eu coloquei uma fechadura eletrônica, eu comprei da Intelbras, então tipo, eu não sabia o quão grande, quão expressivo ela era, e acabou casando com a IPO, e tipo, foi uma empresa que logo de cara eu olhei, porque eu vi que estava muito presente na minha vida, teve essa questão do IPO, só que muitas das vezes as pessoas elas não estão relacionadas a isso, então ter alguém ali que vai cobrir, vai trazer as boas informações e você conseguir tomar a decisão em cima disso, acho que facilita muito, né, Pitão? É um processo que te ajuda a conhecer novas coisas, te ajuda a fazer gestão dessas coisas também, porque uma coisa é você colocar as coisas ali em carteira, só que aí a bolsa me cai 20, 30%, e aí, o que você faz? Segura a peruca, o fundamento mudou e o Brasil vai virar Venezuela, então não é algo que você faz uma vez e já era, né? Às vezes as pessoas perguntam, né, Pitão, que ação você teria aí na sua carteira e não mexeria por 10 anos? Cara, é muito complicado.
Essa é a que eu mais esquivo, cara.
Não é?
Eu acredito que não, você tem que se expor a muito mais setores do que você consegue dominar. Então, por exemplo, não manjo sobre Intelbras, mas de Ambev eu manjo um pouquinho. Não consegui entrar no IPO, infelizmente, acho que eu nem era nascido, mas você não consegue dominar todos os setores. Então, por exemplo, setor agrícola. Putz, eu sou um cara totalmente, sei lá, urbano, assim, não sou um cara muito do campo, não manjo nada, né? Não sei nada sobre o setor agrícola, mas a gente tem analistas que cobrem só o setor agrícola e que manjam mais disso, e eu leio o relatório, eu entendo o que está por trás, e eu mando pau, porque eu não posso sair de São Paulo e ir numa fazenda no Mato Grosso entender como é que é o processo de produção, ou de abate, ou de plantação de soja. O nosso tempo é a coisa mais escassa que tem, né? Então, eu acho que assim, ter analistas que cobrem setores específicos é a maior mão na roda que tem, porque não dá para você tem que se expor a um número de setores que fogem da competência de uma pessoa individualmente, sem sombra de dúvida. Então, você pega, tipo, o Warren Buffett, putz, ele lê 4 horas por dia, sei lá, há muito tempo, e ele recentemente fez cagada com o setor aéreo, né? Acabou vendendo empresa do setor aéreo no meio da crise do coronavírus, o que, para mim, que também não manjo tanto assim setor aéreo, mas naquele momento eu sabia que ele estava fazendo cagada, e depois provou-se que ele cometeu erro. Mas foi um erro que na carteira dele... óbvio que teve algum impacto, mas como é diversificado pra caceta, o velho acabou não prejudicando a imagem dele, digamos assim. Então, acho que você estar diversificado, contar com o apoio de analistas, te permite, inclusive, quando você errar alguma tese, você conseguir consertar mais fácil. E como a gente tem chat o tempo todo, então a gente tá aqui gravando a live e, cara, das 9 da manhã até as 6 da tarde, tem algum analista certificado aí respondendo no chat, todo dia tem aula, ou sobre algum ativo específico, ou para tirar dúvida. Inclusive, hoje é terça, e eu vou fazer live lá com o meu sócio Rodrigo para tirar dúvidas dos assinantes. Então, acho que é isso. Eu acho que é trocando ideia e mantendo contato com outras pessoas que você acaba fazendo bons negócios, né? Acaba acertando mais do que errando.
Boa, é isso aí. Você vai cometer erros no mercado, mas você não pode cometer erros que te tiram do jogo ou que vai comprometer todo o seu patrimônio. Uhum. Por isso que é também fundamentado, é diversificar entre estratégias. E, Vitão, queria agradecer aqui, como sempre, pela sua presença.
Tamo junto,
Rodolfo. Enobreceu aqui esse Tradecast. Agregou muito valor aqui para todos. E se você curtiu esse conteúdo, por favor, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí nos seus stories também, marque aí arroba LucasPitch, marque aí arroba TradeMap, marque aí arroba Vamos para a Bolsa, porque vai ser um prazer compartilhar isso daí, saber que vocês estão aí consumindo o nosso conteúdo, que vocês estão aí buscando por conhecimento, porque é só por meio desse conhecimento que a gente vai conseguir acessar novas coisas, ter novas ideias e conseguir resultados diferentes, né? Pitão, onde a galera te encontra aí para estar junto de você?
É Lucas Pitt ou Lucas Pitt Money em qualquer uma das plataformas. Estou em todas.
Very nice. Muito bom. Galera, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam e até o próximo Tradecast.
Valeu, Rodolfo Ferraz.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima!